Boa noite, então, aos colegas do curso consultório. Hoje veremos um trabalho bastante substancial, com muitos dados técnicos e estatísticos, mas eu retirei a maior parte para a gente poder aprofundar as questões existenciais, que são as que nos dizem respeito mais de perto. Veremos um trabalho organizado por pesquisadores, especialistas da USP, médicos, psicólogos, especialistas nos grandes problemas relacionados ao sono. Vamos tratar essa questão com proximidade, vamos fazer vários diálogos aqui com a filosofia clínica. No consultório, não é raro, e dependendo da faixa etária, nós encontramos muito essa questão dos problemas relacionados ao sono. O enfoque que esses especialistas dão é um enfoque neurológico e um enfoque psicológico. Bem, vamos então começar o trabalho. O nome do livro é Sono e Saúde, uma interface com a neurologia e com a psicologia, publicado pela Novo Conceito. Bem, inicialmente esses pesquisadores, são muitos que escrevem aqui, para que vocês tenham uma ideia, tem a Luna, que trabalha na faculdade, na Universidade Autônoma do México, o Reimão, neurologista, que é um dos coordenadores, o Esposito é outro neurologista, o Guevara, médico também da Universidade do México, o Gonzalez, da Universidade do México, e vários pesquisadores da USP, como a Inocente, o Moraes, que é da neuropsicologia, né? Tem muitos colegas aqui trabalhando essa questão, segundo o enfoque deles, né? Bastante diferente, aliás, do que nós temos. E nesse primeiro estudo que nós veremos aqui, eles tratam da classificação internacional dos distúrbios do sono. Bem, para um filósofo clínico que se aproxima de uma obra como esta, algumas coisas já chamam a atenção, sobretudo pelos vários temas que estudamos durante este semestre. Um dos elementos que logo se destaca é que a maneira como o sono, como o dormir e como as questões relacionadas ao sono são tratadas, isso já pede por si somente um forte questionamento epistemológico. Porque não há uma anterioridade filosófica propriamente, ainda que nós temos várias citações, vocês verão aqui as citações. Durante toda a obra eles fazem remissões aos gregos, Aristóteles, sobretudo. No entanto, não há um questionamento filosófico propriamente sobre a dimensão do sono. E já há uma classificação, já se estipula o que é o normal, o que é o anormal, o que os elementos a se adotar, o que seria dormir bem, o que seria ter um sono saudável. E uma etapa importantíssima é atropelada. Essa etapa que é atropelada volta à nossa pauta aqui, enquanto conversamos com os critérios que esses colegas da área médica, da área da neurologia, da psicologia colocam. Então vejam, segundo o hoje, não é? Como é que a comunidade médica internacional entende a classificação dos distúrbios do sono. Um sono reparador é fundamental para uma vida saudável, inicia a obra. Então veja, uma vida saudável. Uma noite bem dormida é, de acordo com o senso geral, uma desejável sensação de bem-estar geral. O sono provê o descanso que nosso corpo e nossa mente necessitam para funcionar adequadamente enquanto permanecemos despertos. Quando se dorme bem à noite, nossa atividade diurna se desenvolverá de maneira apropriada, enquanto dormir mal ocasionará um mal-estar generalizado no dia seguinte. As reações se tornarão mais lentas, a mente se sentirá pesada e confusa e seremos presas fáceis de ataques de mau humor. Além disso, o trabalho será pouco eficiente e nos sentiremos mal ao longo do dia. As consequências de um sono inadequado podem alcançar níveis preocupantes. Por exemplo, a privação de sono em sujeitos sãos, ainda que ocorra só durante uma noite, pode ocasionar uma diminuição da atividade do sistema imunológico no dia seguinte, fazendo-o presa fácil de infecções. Além disso, poderão se apresentar mal-estares musculares, cardiovasculares, que podem dar origem a problemas cardíacos graves. O sono não é um fenômeno unitário, como se pensava antes da primeira metade do século passado, já que está constituído por fases, fase de sono lento e fase de movimentos oculares rápidos, REM, que se caracterizam por apresentar diferentes tipos de atividades cerebrais. Bem, viram então que estes colegas da área da neurologia, não é, da neurociência, da psicologia, eles já instituem o que é o saudável, o que é o normal, e já estabelece uma relação entre um sono que eles dizem que será um sono reparador, um sono quem dorme bem, terá depois disposição, terá um bom dia quanto a seus aspectos de disposição. E quem não dorme bem corre inclusive riscos de ter infecções, porque o próprio sistema imunológico começa a apresentar problemas, pode apresentar os sistemas musculares, cardiovasculares, etc. Bom, somos pesquisadores da alma humana e sabemos que na historicidade de uma pessoa e na estrutura do pensamento dela, quando uma pessoa nos disser que não dorme bem, que ela tem, vamos colocar nas próprias palavras da pessoa, distúrbios, problemas ou doenças ligadas ao sono, o que nós fazemos? Nós vemos isso na historicidade, os contextos, etc., e vemos com o que, quais tópicos este sono se liga. Lembrem, não vamos confundir dormir com sono, tá? O que é dormir? Dormir é quando a gente passa daquele estágio lá de vigília para o sono, isso é dormir. Então, uma pessoa que adormece, ela está passando gradativamente de um estado de vigília para aquele estágio mais profundo de sono, que cumpre várias etapas. Essa é a definição médica, para a gente poder conversar com eles com base no que estamos fazendo aqui, tá bom? Bem, vamos então aprofundar. Deixa eu desligar aqui o gravador. Prosseguindo então o nosso trabalho sobre o sono, uma conversação entre a medicina, psicologia e filosofia clínica. Bem, na obra, na discussão desses colegas médicos, então eles colocam nesse primeiro capítulo de caracterização o seguinte: as evidências clínicas e experimentais sugerem que o sono se encontra estreitamente relacionado com nossa saúde física e mental. Isso tem conduzido os especialistas a desenvolver uma classificação das principais alterações, a qual se revisa periodicamente. O sono, como processo de dormir, é sumamente sensível e de tal maneira que pode ser alterado por diferentes fatores, tanto externos como internos. As alterações podem ocorrer no tempo total do sono, assim como a sua organização, que se desenvolve seguindo uma sequência no transcurso da noite. Olhem, Vejam como eles então entendem, e isso é o que há de mais atual hoje, né? Eles estabelecem então explicitamente essa relação do sono, não é, com a nossa saúde. Temos médicos, física e mental. Bom, mais adiante vocês verão que eles colocam isso da seguinte maneira: uma pessoa saudável, feliz, disposta, uma pessoa que leva a vida dela, que está... Bem, então entram agora as tábuas de classificação. Tábua é a classificação internacional dos distúrbios do sono, ok? Quem está abrindo a tábua de classificação é uma das questões que mais costuma ser associada ao sono quando se trata de problemas, de questões, de distúrbios, que é a insônia. E há uma gama de insônias. Por exemplo, insônias causadas, aqui tem na obra, por doenças mentais, por problemas comportamentais na infância, causada por drogas ou por substâncias, causadas por condições médicas. Há todo um capítulo, por exemplo, que fecha essa obra aqui, mostrando a insônia como o que acontece, a relação dela com, por exemplo, com o caso do câncer, estabelecendo relação. Vamos ver um pouco sobre isso, o que os colegas médicos e psicólogos têm a nos dizer sobre a insônia. A insônia é a mais frequente de todos os transtornos do sono na população geral. Dormir menos que o tempo necessário, tempo que pode variar de um indivíduo para outro, pode se manifestar de diferentes maneiras, tais como presença persistente de dificuldade para conciliar ou manter o sono, despertar precoce ou ter a sensação de um sono pouco reparador. Além disso, para o diagnóstico de insônia, é necessário que tais dificuldades produzam no paciente ao menos uma das seguintes moléstias diurnas: fadiga, mal-estar generalizado, sonolência, problemas de atenção e concentração, aprendizagem e memória. Além disso, o rendimento se deteriora, e afetando todas as atividades sociais. Ainda se apresentam alterações no estado de ânimo, falta de energia, de motivação, de iniciativa. Também podem se apresentar sintomas somáticos, como dor de cabeça e tensão muscular. Entre as queixas mais frequentes da insônia apresentadas pelos indivíduos adultos, se encontram a dificuldade de manter o sono e a presença de longos períodos de vigília durante a noite. Ainda que com menor frequência, as queixas de insônia são referidas como sensação de sono pouco reparador, apesar do tempo de sono ser considerado adequado. Várias questões aqui em filosofia clínica. Bem, dependendo da vida que uma pessoa tem, dos problemas que ela está passando, isso que nós vimos aqui como um problema, a insônia, pode ser muito bem-vinda. Observe, deixa eu mostrar isso para vocês. Por vezes uma pessoa pode estar passando problemas que exigem dela atenção, prontidão, luta, estado constante de nervos retesados, de nervos à flor da pele, porque as coisas estão num regime de exceção e pedem a ela essa urgência. Para tais pessoas, um elemento como descrito aqui agora, como a insônia, pode ser um elemento que a estimule a lidar com isso que ela está passando. Pode ser uma resposta orgânica, existencial, a um elemento da existência que pede como um dos reparos isso. Algumas pessoas se beneficiam por estados de insônia. Quando eu digo algumas, eu me refiro, por exemplo, a certos escritores que se beneficiam muito com estados de insônia. Certos trabalhadores que trocaram, por exemplo, o horário usual, conforme a sociedade dos homens designou, Então não trabalha, por exemplo, das 8 da manhã às 18 horas, mas trabalha trabalha, por exemplo, em horários alternativos, em horários noturnos, não é? Algumas pessoas têm isso. Às vezes, isso está intimamente associado a processos de insônia. E ela, por exemplo, se tiver esses elementos sintomáticos como fadiga ou como desatenção, para muitas delas isso é minimizado por vários fatores, como pequenos cochilos durante o dia, ou pequenos descansos durante o dia. Ou seja, não há como nós endossarmos pura e simplesmente esse fenômeno tal qual ele é colocado aqui. Mas mais adiante, e eu quero perguntar para vocês o que é propriamente o sono, esse processo de etapas, o que é propriamente, por que, por exemplo, no ser humano nós temos o advento do dormir, que é essa passagem dos estados de vigília para o sono. O que faz com que tenhamos isso? Por favor, temos microfone aberto. Bem, há tantos tipos de insônia. Olha, é impressionante. Como, por exemplo, a insônia paradoxal, né, que é aquela má percepção do sono, que é uma coisa muito curiosa. Nós temos a insônia idiopática. Ih, há um monte delas aqui descritas. A insônia psicofisiológica, há insônias das mais diferentes, trazendo as mais diferentes características, todas elas explicadas aqui e sempre dentro destes distúrbios, né? Por exemplo, entre outras coisas que costumam atrapalhar e causar, não propriamente um desconforto, mas uma patologia mesmo, uma doença, um distúrbio. Nós temos os distúrbios respiratórios associados ao sono. É o item 2 aqui que eu estou lendo. E aí tem as síndromes de apneia, que obstruem o sono, as hipoventilações, né, que é a baixa capacidade de aquela hipoventilação alveolar, né? E quando você começa a ler uma obra dessa, surge logo aquela ideia de que foi construída uma espécie de tabuada de números exatos e que essa tabuada precisa ser decorada, memorizada e praticada. E que se sairmos fora desses registros, então estamos tratando de algo que não é normal e que precisa, por mecanismos vários, medicação, treinamento, biofeedback e outras coisas, ser trazido para a pauta da normalidade. O que em filosofia clínica é simplesmente indefensável. Não temos como fazer isso. Por exemplo, o fenômeno, o item 3 aqui, ó, as hipersonias de origem central não causadas por distúrbios de ritmo do sono. Hipersonia, eles não, aqui eles deviam ter colocado um dicionário aqui, porque quem não é da área vai ler isso aqui, vai ficar tendo que procurar num dicionário médico essas questões. Hipersonia é quando você tem durante o dia aquela sonolência, sabe? Muita irritação, fica agitado, isso são as hipersonias. Ou também durante o sono, as agitações durante o sono, são as hipersonias, né? E que tem várias caracterizações. Deixa eu passar aqui para adiante, onde eu marquei, para a gente conversar mais com eles. Temos também as parassonias. As parassonias, elas são curiosas. São distúrbios que costumam, logo que você começa a conversar com um médico especialista na área, ele identifica as parassonias. Uma delas, por exemplo, são aquelas pessoas que costumam acordar subitamente, quer dizer, lembre, dormir é a etapa de passagem até chegar lá ao ao sono, né? Acordar, então, é voltar do sono, vindo para a vigília até despertar, como a gente está aqui. Então, as parasonias, a pessoa pode acordar subitamente num estado muito forte, confusional. Estar desorientada, perdida, sem saber onde está, com elementos até que de equivocidade quanto à personalidade dela, é uma sensação que não costuma ser nada agradável. Dentro dessas parasonias, nós temos também outros elementos como sonambulismo, os pesadelos, os terrores. Aliás, sobre os terrores eu separei um capítulo todo porque eu quero conversar muito com vocês sobre esse tipo de coisa, tá? Essas manifestações. Há muitos distúrbios ligados ao sono. Por exemplo, aquelas pessoas que têm câimbras, há pessoas que quando adormecem profundamente elas acordam ou ficam no estado de vigília, deitados ainda com fortes câimbras, que duram às vezes segundos, duram às vezes alguns minutos e passam, né? E há pessoas que têm, sabe, eu não tenho um nome, tem aqui, ó, síndrome das pernas inquietas, que ficam mexendo as pernas. Tem pessoas que fazem isso e a leitura sobre o que é essa síndrome das pernas inquietas mostram que muitas delas têm dores. A pessoa tem isso durante o sono, algumas têm. Ou seja, há muita vida, esta vida, vamos colocar entre aspas, acordada na vida do sono. Como vocês podem ver, muitas manifestações, muitas questões que aparecem lá. Nós temos aqui um outro capítulo que os pesquisadores colocaram, chamado Sintomas Isolados, Variantes Normais, Aparentemente e de Importância Não Resolvida. Sabe o que que eles colocam nesse capítulo sobre isso? Por exemplo, ronco. O ronco entra nesse quesito dos sintomas isolados, ok? Não faltam classificações, não faltam aqui elementos para que possamos estudar. Bom, então nessa primeira parte eu quis mostrar a vocês, de uma maneira panorâmica, como é visto, de um modo muito geral, as questões ligadas ao sono, hoje, pela medicina dos homens. Não é? Então, o sono participa dessa forma. Ele tem um modo normal de ser, um modo anormal, um modo de distúrbio, e isso pede por tratamento, pede por reparação. Agora, como isso se expressa no nosso consultório? A não ser que a pessoa tenha um conhecimento, tenha estudado, tenha pesquisado. Bem, eu estava então perguntando aos senhores como é que isso aparece no nosso consultório. A não ser que a pessoa tenha estudos na área ou tenha pesquisado com diligência na internet, é usual que ela nos apresente isso pelos sintomas. Sintomas de irritação, sintomas de confusão e alguns dos sintomas que eles colocaram ali, que nós, claro, colocaremos dentro do quesito do sintoma, não é? É a nossa área, nós vamos pesquisar o que é isso. Isso que a pessoa denuncia como um mal, como algo a ser tratado e erradicado, muitas vezes é um benefício para a vida dela e ela não sabe, nós já estamos bem cientes desse tipo de assunto, não é? E que de acordo com os tópicos da estrutura do pensamento dela, que se comunicam e conversam com o dormir, com o sono dela, nós sabemos que muitas vezes certas coisas que não podem ser trabalhadas no cotidiano, enquanto ela está no trabalho, preenchendo papéis, batendo carimbo, no sono Se o sono conversar com esses aspectos, muitas vezes temos contrapartidas interessantes, não é? Não são poucas as pessoas que nos dão relatos na clínica sobre isso, que sonharam com determinadas coisas, que resolveram seus problemas em andamento, que tiveram ideias durante o sono, que descobriram coisas. Às vezes isso é uma fantasia, é uma falácia, é um erro, é um engano. Outras vezes é um instrumento de alívio. Mas, à medida que aprofundamos o nosso conhecimento na historicidade da pessoa, na estrutura do pensamento dela, muitas vezes podemos auxiliá-la quanto a isso que está se passando, pela relação de com que isto conversa e de que forma. Vamos adiante. No outro capítulo, esses pesquisadores colocam a organização geral do sono. Quem escreve agora é o Guerreiro, Medina e Aguilar. Bem, eles colocam assim, ó, há muitos séculos tem chamado a atenção os períodos de alternância entre atividade e repouso presentes no organismo. Vejam, por favor, como pesquisadores, como eles classificam os elementos para estudá-los, não é? Quer dizer, você se aproxima de uma coisa, você pode classificá-la por dentro ou fora, esquerdo ou direito, quente ou morno, ou isso para ficarmos apenas nestes dois elementos. Quer dizer, vocês podem classificar sobre muitas outras formas essas coisas. Podem colocar em 5, 6 critérios, não precisa ser só dentro ou fora, atividade ou repouso, 10 critérios, se for. Nós temos muitos elementos, podemos fazer de muitas formas essas coisas, tá? Agora, o que é oportuno é a gente lembrar que para eles, quando fazem isso, eles já seguiam, então, por esse caminho existencial, pelo método que eles instituíram, como maneira de lidar com o problema. E às vezes o problema não é atividade e repouso, mas é de outra ordem. Vamos adiante aqui. Depois de certo tempo de atividade, entra em um período de repouso, durante o qual essas funções vitais para o organismo chegam ao fim e nem sempre são bem compreendidas, sendo em alternância, os níveis de interação com o meio também se modificam. Bem, os níveis de vigilância, onde se inclui o sono e a vigília, são demonstrados por um indivíduo em diferentes circunstâncias. Os níveis podem ser analisados mediante a observação da conduta e com a utilização de técnicas eletrofisiológicas. Em circunstâncias normais, a análise da atividade elétrica cerebral pode proporcionar informações precisas da presença de vigília ou da profundidade do sono em que se encontra o indivíduo em observação. Em certas condições, pode-se observar uma dissociação entre a conduta e os padrões eletroencefalográficos. Por exemplo, uma atividade elétrica cerebral corresponde à vigília, estando sempre em estado ou de coma. Igualmente, se pode manifestar uma dissociação baixa na tensão da ação de diferentes fármacos. Em certos casos, por exemplo, um indivíduo acordado apresenta padrões eletroencefalográficos, que correspondem a um estado de sono. É aqui que eu queria chegar e para conversarmos. Observem uma coisa. Eles estão colocando para nós que muitas vezes a pessoa pode estar em um estado promovendo manifestações de um outro estado, não é? Acordado apresenta padrões eletroencefalográficos que correspondem a um estado de sono. Essas dubiedades, esses problemas da mensuração, Então, e quanto mais aprofundarmos isso, provavelmente encontraremos discrepâncias de outras ordens, de outras naturezas, pelo próprio critério que adotamos para estudar esses fenômenos. Eis um problema, eis uma questão. Ah, não haveria uma outra forma de estudarmos isso? Por exemplo, se propuséssemos que uma pessoa possui diversos estados alternados durante o dia, estados que vão da distração, estados que vão da atenção flutuante, estados que vão do devaneio, estados dissociados, estados complementares, e que por vezes esses estados associados levam ainda a outros de grande complexidade e de difícil mensuração. E se, além disso, ainda colocássemos que esses estados podem conversar com cada um de nós de diferente maneira, dependendo de com que na nossa estrutura de pensamento eles estão conectados. Vejam então a dimensão que nós alcançaríamos filosófica sobre esses temas. Só que, infelizmente, a própria filosofia não ajudou muito nessa questão, porque ela endossou vários desses discursos métricos quanto a instâncias e pareceres que até conversavam com esses elementos, mas que pediam também por outras coisas. Para estudar o sono, diz o livro, em humanos, na atualidade, são utilizadas técnicas como as polissonográficas, nas quais usualmente registra-se a atividade das seguintes variáveis fisiológicas, dois pontos, atividade elétrica cerebral, que é o eletroencefalograma, né, pessoal, atividade ocular, eletroocolograma e atividade muscular, EMG. No caso dos transtornos do sono, ou para analisar o efeito produzido pela administração de fármacos que incidem nos níveis de vigilância, é recomendado incluir o registro adicional de outras variáveis fisiológicas, como as descritas a seguir. E aí ele fala de uma série, como por exemplo o fluxo oral e nasal do ar, os movimentos produzidos pela variação do diâmetro do tórax, eles colocam várias dimensões aqui. Durante a etapa classificada, agora vamos ver o que eles caracterizam como vigília, tá? E sono. Durante a etapa classificada como vigília passiva, o indivíduo encontra-se em um nível intermediário de alerta, do qual pode oscilar entre um estado de vigília ativa e alcançar níveis máximos de alerta, ou pode passar à sonolência para entrar nos níveis de sono mais profundo conforme o tempo. A atividade cerebral durante a vigília, se caracterizada por apresentar um ritmo alfa, entrelaçado com ondas beta e de baixa amplitude de frequência irregular. O tônus muscular geralmente encontra-se alto. Vejam como eles vão adotando os critérios, então, para conversar sobre estes elementos nos estágios de vigília. Aqui é apenas uma aproximação, porque vai muito longe ainda. Agora, como é que quando inicia o sono? Vamos ver apenas alguns caracteres. Olha, do início, tá, do sono. As modificações eletroencefalográficas que se manifestam no período de transição entre a vigília passiva e a primeira fase do sono lento são acompanhadas pela diminuição de certas funções perceptivas. Por exemplo, tem sido descrito que o tempo da reação se prolonga e desaparece em resposta a estímulos aplicados através das vias sensoriais auditivas e visuais, isto é, considerado como uma manifestação da atenção a fatores ao redor, os quais descrevem no início do sono. A capacidade de resposta reaparece e se reinstalam os padrões eletroencefalográficos da vigília. Bem, com isso, nós temos então essas diferenciações básicas, ok? Que aqui eu citei apenas como um prefácio para vocês, como uma introdução, tá bom? Olhem, quando um dos problemas, um deles muito muito sensíveis nesta parte aqui que estamos vendo, é que como pesquisadores da subjetividade humana, quer dizer, nós temos interesse muito grande na subjetividade humana e não ignoramos nem desconsideramos a objetividade jamais. Mas o nosso grande foco é na subjetividade humana. Muito bem. No momento em que conversamos com pesquisadores cujo foco é na objetividade métrica de dados precisos e cartoriais, com seus mapas de aproximação e afastamento daquilo que é normal e que deve ser passível de tratamento, nós temos dificuldade. Não quer dizer que eles estão errados e nós estamos certos. Não, claro que não. Não, não há aqui um certo e errado, mas quer dizer que a dificuldade da conversação se estabelece, não é? Porque sabemos que muitas vezes teremos que abrir mão dos dados objetivos e dizer: você constatou que essa pessoa tem um distúrbio do sono, e eu constatei que isso que é chamado de distúrbio do sono é producente, é promissor e é importante ser deixado na vida dela. Já viram o dilema dessa conversação? É muito grande, em alguns casos. Mas isso ainda vai ganhar outros tons dramáticos com o que vem agora e que eu vou ler para vocês mais adiante aqui. Bom, o sono, eu falei para vocês, ele tem características como etapas, né? Segundo a terminologia médica. Vamos ver um pouco disso. Vamos ver aqui, ó. Lá na página 50, os pesquisadores colocam: conforme progride o sono lento, depois de cerca de 90 minutos, as circunstâncias mudam drasticamente, dando origem à fase do sono REM. A atividade elétrica cerebral diminui de amplitude e a frequência aumenta. Alguns indivíduos podem apresentar o ritmo alfa, com uma distribuição similar da vigília, sobressaindo a atividade cerebral de base. Em determinadas situações, podem ser observadas descargas intermitentes de ondas teta, que, devido à morfologia de suas ondas, têm sido chamadas de dentes de serra, pelo desenho aquele, né? Elas podem coincidir com as descargas de movimento rápido dos olhos, caracterizados desta parte do sono. As fases que se desenvolvem durante o sono não são distribuídas aleatoriamente, mas são organizadas em ciclos e se alternam no transcorrer da noite em sono lento e sono REM. Normalmente, no início do sono, um adulto jovem dorme cerca de 90 minutos no sono lento, antes de apresentar a primeira fase do sono REM. Bem, então, enquanto uma pessoa vai vivenciando suas questões existenciais, aparelhos que mapeiam isso nos mostram que, por razões várias, nós temos ciclos. Nós temos essas coisas. E aí começamos agora a aproximar a lupa e entrar em questões realmente problemáticas. Nestas questões, esses pesquisadores da área médica virão muito para conversar conosco e com a nossa filosofia, e nós também nos aproximaremos mais deles. Não é? Eles dizem para nós: o que acontece que há esse ciclo, esses ciclos bem nítidos, e nos mostram esses gráficos que pontuam que em determinados momentos da nós, enquanto dormimos, nós temos momentos que se repetem, por assim dizer, ciclos energéticos que se repetem, por assim dizer. E nos perguntam: o que acontece? Vocês têm um parecer sobre isso? Sim, temos algumas coisas a dizer sobre isso, sim. E já vamos começar a partir do que vem agora. Estou na página 53, quando O tema é sonhos. Vamos lá. Todos temos experiências de que, quando estamos no transcorrer do sono, nos desligamos progressivamente do ambiente ao redor, até alcançarmos um nível de inconsciência total. No início do sono, se apresenta um estado característico da consciência, durante a qual aparecem imagens, que são conhecidas como alucinações hipnagógicas, descritas desde o século passado. Estes fenômenos envolvem tanto a esfera auditiva como visual. Durante este estado, a pessoa dormindo continua a ser um espectador das cenas que ocorrem, de forma intermitente e raramente completa. Às vezes, são cenas simples, desencadeadas por um estímulo externo. Conforme o sono progride, passamos em poucos minutos para um período em que a consciência estará ausente. Depois, dentro do mesmo sono, há uma recuperação da consciência que se manifesta como sonhos, cujo conteúdo pode ser parte das experiências do indivíduo. Por isso, se usado corretamente, pode tornar-se uma ferramenta muito poderosa para analisar a personalidade de um indivíduo. Olhe, isso aqui é bastante dilemático, ok? Lembrem, de acordo com onde e de que forma um sonho ocorre na malha intelectiva, e ela pode estar muito longe de certos tópicos que estão em andamento quando a pessoa está acordada, por assim dizer, na sociedade dos homens, às vezes um sonho, ele engana, ele ilude, ele é utópico, como também às vezes é um mensageiro criterioso e muito pontual para coisas que estão em andamento. Mas como dimensionar onde é, via filosofia clínica, essa questão? Nós temos como saber? Em alguns casos, sim. Por exemplo, há pessoas cujos sonhos ocorrem numa área e pelo conteúdo do sonho nós temos muitas vezes acesso a isso, tá? Ainda que tenhamos aqui uma série de exceções. Mas pelo conteúdo, então uma pessoa coloca que sonhou muito com nuvens muito bonitas, e essas nuvens, os raios do sol atravessavam as nuvens e iluminavam plantas verdes, e perto havia um lago, e à medida que a brisa soprava por esse lago, as cores da vegetação mudavam. Muito bem. Quando você enraiza isso com a pessoa no consultório, ela começa a dialogar esses fenômenos do que nós chamamos socialmente de acordado com aquilo que é dormindo. Em filosofia clínica, estamos fazendo pontes, conectivos entre duas áreas da IP. É como conversar o tópico prejuízos com raciocínio, emoções com significado ou outros, né? Estamos fazendo essa conversação com base na historicidade, com base em uma série de critérios. Muitas vezes, ao fazermos isso, encontramos, desde que, claro, respeitemos, cuidemos dos agendamentos, aquelas coisas todas, muitas vezes conseguimos estabelecer determinados conhecimentos sobre isso. Às vezes um sonho se passa numa área tão próxima de um tópico como raciocínio, busca, que não sei se podemos caracterizá-lo como inconsciente, como dissociado, como um fantasmagórico, como distante. Tamanha é a realidade e o dado que ele nos traz. Ainda que a linguagem com que ele faz isso, claro, vocês compreendem que é uma linguagem própria dele. Inicialmente, considerou-se que o número total de sonhos apresentados durante a fase de sono REM e os movimentos oculares que ocorrem durante esta fase seguiam o contorno das imagens do sonho. No entanto, o conhecimento atual indica que somente 80% dos sonhos ocorrem durante esta fase e 20% durante o sono lento, que é aquele primeiro, não é? Ao contrário do que acontece com imagens hipnagógicas, durante os sonhos o indivíduo participa ativamente, como um ator, nas cenas que ocorrem durante o sono e manifestam-se mudanças fisiológicas e psicológicas notáveis, muitas vezes carregadas de estados emocionais comparáveis às que podem ocorrer durante a vigília. Os mecanismos neurofisiológicos envolvidos na geração de sonhos continuam a ser mal compreendidos. No entanto, foi sugerido que esses fenômenos intervêm em círculos intracerebrais e neurotransmissores associados ao tronco cerebral, onde está a formação reticular, estrutura ligada a processos da consciência. Bom, vejam que ainda hoje não há, né, nesse sistema de querer rastrear, medir, pesar o sono, os sonhos, a vigília, né, há muito mais dúvidas ainda agora do que propriamente orientações, convicções. Nos afastando da área médica e entrando de novo na filosofia clínica, se adotarmos o mesmo padrão de pesquisa e critério quanto a isso, teremos provavelmente problemas muito semelhantes aos que eles têm. Como trabalhamos sonhos no consultório? Primeiro, claro, a base você já conhece, historicidade, EP, não é? Como trabalhamos daí esses distúrbios, entre aspas, que a medicina anuncia dos sonos, como pesadelos, como essas coisas? O que fazemos a respeito? Enraizamos indefinidamente para trazermos mais e mais conteúdos? Procuramos interpretar pelos símbolos que a pessoa apresenta? Vou oferecer algumas orientações e considerações sobre isso para conversarmos logo a seguir. Primeiro vou desligar o gravador para ouvir os senhores. Bom, então essa consideração, né, sobre o estar acordado, sobre o estar dormindo. Olha, é provável que cada um de nós tenha milhares de estados, vamos dizer, estados cerebrais. E outros milhares de estados mentais. E que, dada a linguagem e os preceitos de uma sociedade, dos registros da nossa urbanidade, tacitamente fomos agrupando, até chegarmos mais ou menos a estabelecer proximidades entre os nossos estados mentais, entre os nossos estados cerebrais, proximidades que foram... Essas proximidades provavelmente ocorreram por fatores como a linguagem convencionada, por fatores como o cotidiano, os nossos afazeres, a nossa própria construção social para a vida, para o mundo. Isso nos aproximou muito, mas não retirou de alguns a propensão, a capacidade, os caminhos para navegar por outros estados e modos mentais, né? E alguns se afastam muito desse nosso padrão convencionado, estipulado, que nos permite, por exemplo, fazer uma aula como essa e trocar ideias e palavras muito próximas de entendimento. Quando algum de nós se afasta muito disso, causa certas estranhezas, né? Quanto a esse elemento de estar acordado, de estar dormindo, ora, assim como a gente se alimenta, toma seu banho e faz mil atividades, é muito provável que nós tenhamos vários registros de sequência, às vezes alternância, às vezes esse ciclo pode ser até uma etapa do nosso sistema nervoso, durante determinadas horas do dia, ele desligar certas funções, ligar outras funções, registrar, recuperar, sanar certas coisas. Mas aí uma pesquisa para uma área como essa precisaria abrir mão dos critérios rigorosos que mapearam lá no início o estudo todo. Ou seja, seria possível fazer isso, mudar a linguagem? Por exemplo, eu separei, dentro do que o Claudinho perguntou, colocou aí, separei dois itens. Quer ver, ó? O que que leva, por exemplo, ao sono? Né? A resposta de um filósofo clínico seria: olha, pode o que leva uma pessoa a que está acordada ao processo de dormir, ou seja, entrar em vigília, depois entrar nas etapas do sono, o sono REM e tudo mais, pode ser várias coisas. Pode ser que ela está querendo relaxar, pode ser que ela está cansada e quer aprender descansando um pouco para depois retomar o fôlego, pode ser qualquer coisa, dependendo da história e de onde a pessoa está. Mas, ainda assim, haveria elementos indutores para isso? Olhem só a resposta dos nossos colegas médicos. Por mais de 2.000 anos, tem-se tentado encontrar as causas que dão origem ao sono. Hipócrates acreditava que o sono era causado por um armazenamento de sangue nas regiões internas do corpo, para seu aquecimento. Aristóteles, por sua vez, acreditava que o sono era induzido por vapores que se originavam do estômago durante a digestão e eram transportados através de todo o corpo. Essa ideia trouxe o conceito básico do que é conhecido hoje como fatores indutores de sono, ou seja, uma mudança na quantidade de determinada substância que circula no organismo em resposta a um processo fisiológico que atua para promover o sono. As ideias atuais sobre as causas que induzem o sono começaram a se desenvolver no início do século XX, segundo Pierron, em 1913, durante a vigília são sintetizadas substâncias que induzem o sono. E essa hipótese que esse médico formulou hoje ainda é muito aceita, né? Que ao entrar num estado, certas substâncias se produzem, hormonais, etc., que induzem a um outro estado. O processo reverso se daria pelos ciclos, né? De etapas que vão até um ponto e então retornam. Por favor, temos microfones abertos. E aqui, ó, a outra parte que eu separei para a gente conversar é sobre as funções do sono. Bem, então a indução do sono se daria por determinadas substâncias, ok? Quanto ao que eles colocaram. Mas qual é a função? A gente dorme para quê? Ou seja, passa do estado de vigília para o estado de sono para quê? Qual é a função disso? Aqui, o Guerreiro Aguilar Medina nos dão a seguinte resposta. Durante muitos anos pensava-se que o sono tinha uma função reparadora, ou seja, que o sono permitia ao corpo recuperar a energia consumida durante a vigília, a qual promove a síntese de substâncias importantes para o desenvolvimento das funções vitais, além de proporcionar a restauração completa da unidade mente-corpo. Aristóteles acreditava que o sono, como o processo de dormir, previne o esgotamento, abre aspas, porque vai citar literalmente, do órgão primário. Sabem quem, o que, que Aristóteles considerava, né, pessoal, como órgão primário? Não era o cérebro, tá? Vamos continuar aqui a leitura que ela vai nos dizer. Responsável por todos os sentidos, que era, no caso de Aristóteles, o coração. Para este filósofo, o sono era causado pelo deslocamento de vapores da região do estômago para a cabeça. Sabe-se que o sono faz parte dos ritmos circadianos de sono e vigília. No entanto, na investigação sobre a natureza do sono e outras áreas do conhecimento, existem muitas incógnitas, entre as quais encontramos, por exemplo, qual é o papel do processo do sono? Esta é uma das primeiras perguntas que surgem e não encontramos respostas. Esta pergunta pode ser dividida em dois componentes básicos: o que é a causa do sono e qual é o seu propósito. Estas questões incluem a natureza e as funções do sono. Esta distinção é importante, mas raramente é feita. Quanto à questão sobre as causas do sono, significativos progressos têm sido feitos sobre a detecção das hipnotoxinas, substâncias que se acumulam no cérebro durante a vigília, até chegarem a um nível crítico capaz de induzir o processo do sono. Essa descrição é conhecida como teoria hipnotóxica das causas do sono. E aí, estes pesquisadores vão nos apresentar uma gama de teorias, teorias curiosas, várias, 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 sobre esta questão do que causa, do que mostra, do que faz este caminho. Uma questão que é interessante a gente colocar é, por exemplo, o que aconteceria se houvesse uma privação do sono? Olha aqui o que ela diz em poucas palavras. A técnica clássica da pesquisa fisiológica para descobrir o papel de um órgão especial é a remoção do mesmo, seguido pela observação do déficit ocasionado. Neste contexto, uma técnica similar no campo da investigação relacionada com o processo do sono é privar esse processo. Foi observado que, se a privação do sono é prolongada por muito tempo, o resultado é a morte. Que coisa, não? Uma pessoa privada do sono por muito tempo morre. Quero passar ainda para dois elementos aqui antes de conversar com vocês, dentro da filosofia clínica, esses elementos aqui. Eu assinalei vários elementos, vários aspectos, porque o livro é bonito nesses registros médicos que ele traz. O processo do sono, que foi observado durante a evolução, tem sido considerado como um processo de adaptação às condições externas e internas, segundo o qual o repouso é obrigatório para ajudar a evitar o perigo do mundo circundante, tanto ambientais, escuridão, temperatura extrema, quanto do ataque dos predadores. A periodicidade diária de sono faz com que o animal deixe o seu esconderijo em um momento favorável. É possível também considerar o sono como um processo de adaptação às circunstâncias internas do organismo. Durante esse processo, o consumo de energia se reduz como resultado da diminuição do metabolismo e da perda de calor. Em outras palavras, a inatividade dos organismos enquanto dormem pode ser considerada como uma medida para poupar energia limitada, que logo se esgotaria se a atividade fosse mantida ininterruptamente. O sono do homem também está envolvido com funções homeostáticas essenciais para o bem-estar e a saúde física e mental. Além disso, evita a exaustão, o que poderia ser o resultado de muita atividade de vigília prolongada. Assim como temos o hábito de alimentação em determinados momentos para evitar a fome e a exaustão das reservas da energia, o hábito de dormir também tem uma função preventiva semelhante, restaurando o corpo e a mente. Bem, essa é uma resposta que ajuda de fato a encaminhar a questão, mas que logo em seguida, quando é trabalhado os mecanismos reguladores da vigília e sono, como se passam, o que acontece do início da vigília para o sono, essa parte ela é muito extensa. Então, eu vou poupar os meus alunos para ir direto às conversações com vocês sobre os elementos aqui que nos importam. Lá na página 100, na página 95, eles falam do sono dos bebês, como é que se processa isso. E ele diz aqui, a Rossini e o Reimão falam que Até os 6 meses, ainda se espera que o bebê tenha alguns poucos despertares noturnos, porém, com facilidade em voltar a dormir. Em nosso meio, a maioria das famílias interpreta o despertar noturno como se a criança estivesse com fome. Ai, ai. Os bebês costumam passar a maior parte do dia dormindo e os ciclos de fome e sono se sucedem. Com o tempo, eles paulatinamente passam a ficar mais tempo acordados nas 24 horas. Eu quero colocar agora para vocês alguns elementos filosóficos clínicos. Para isso, eu quero trazer aos senhores o terror noturno, pesadelos, e uma conversação via psicanálise, via filosofia clínica, via medicina, tá bom? Não é área simples o que vem agora. Vamos lá. Então, a Carmen Alcântara e o Rubens Reimão tratam desse texto que vamos agora levar para a nossa área também. Para entendermos os distúrbios do sono infantil, é importante termos em mente aspectos do desenvolvimento do próprio sono. Segundo Spitz, o sono divide-se inicialmente em sono fisiológico e sono libidinal. O fisiológico é aquele que ocorre de um esgotamento físico, já o libidinal é o que conduz à sensação de fusão com a mãe e é adquirido por um contato suficientemente bom com ela. De onde Spitz tirou isso? Da cabeça dele, da cabeça do próprio Spitz. Ok? Não sei qual é a fundamentação para algo assim. Muito complicado, aliás. Poderíamos colocar 10 outras hipóteses igualmente viáveis para algo dessa forma. Para ficar mais claro, poderíamos correlacionar o sono fisiológico com o sono lento e o paradoxal ou REM com o sono libidinal. A formação dos sonhos como consequências da vida mental acontece partindo dos traços da memória e da possibilidade de alucinar o rosto materno, estabelecendo um jogo equilibrado entre as satisfações e as frustrações do bebê. Ao nascer, o bebê possui o sono paradoxal, porém, será necessário todo um desenvolvimento psíquico para que a possibilidade de sonhar ocorra. Trataremos aqui especificamente de dois distúrbios, o terror noturno e os pesadelos. O terror noturno costuma aparecer por volta dos 2, 3 anos, até mais ou menos 6, 7 anos, quando geralmente desaparecem os sintomas. É o fenômeno do período edípico e aparece durante o sono lento, nas fases 3 e 4, e não durante a fase dos sonhos ou sono REM. Em muitos casos, o terror noturno antecede outro distúrbio do sono, o sonambulismo, que ocorre mais no período de latência, a partir dos 7 anos, e também é um fenômeno que surge durante o sono lento. São fenômenos sensório-motores que se desenvolvem sem que sejam objetos de uma elaboração quaisquer, não permitindo a tomada de consciência posterior como nos sonhos. A vida onírica, por falha na formação do pré-consciente, é substituída pela ação. No caso do terror noturno, a criança fica de olhos arregalados com uma inconsciência total do ambiente que a cerca, sem conseguir reconhecer as pessoas que estão à sua volta. Concomitantemente, apresentam distúrbios neurovegetativos como transpiração, taquicardia, taquipneia. O terror noturno, assim como o sonambulismo, são distúrbios do sono, segundo Hanan, ligados à neurose de comportamento, pois expressam a dificuldade ou impossibilidade de mentalizações, ou melhor, de poder dar um destino onírico às excitações e angústias internas. Portanto, são indicadoras da maior propensão dessas crianças em desenvolver doenças somáticas. Contudo, na maioria dos casos, esse distúrbio desaparece sozinho, na medida que a criança consegue, com um maior desenvolvimento da vida psíquica, dar um destino onírico às suas angústias. Por fim, o pesadelo é, portanto, um fracasso da função onírica, que não deu conta de deformá-lo o suficiente para a pessoa continuar dormindo. Ele deve ser considerado como tentativa de elaboração de um conflito e como experiência angustiante ou dolorosa que pode, entretanto, ter grande valor de ensinamento e alívio se escutado em uma análise. Olha, do ponto de vista da filosofia clínica, claro, respeitamos esse posicionamento, não é? E nos perguntamos, qual é o fundamento disso? Seria exatamente, então, isso que acontece? Essa explicação? Se analisássemos todas as estruturas de pensamentos de todas as pessoas que passam pelos terrores, pelos sonhos, sonhos ruins, sonhos maus, que choram, que se batem durante o sono, é isso que encontraríamos? Provavelmente não. Okay? Ainda que alguns tenham isto, em certos grupos, em certos contextos, isso apareça, não é isso em grande parte o que nos depararemos. Okay? Muitas vezes o terror, o sonho ruim que está acontecendo com a pessoa, ele vem de fases, de partes da IP da pessoa que alcançaram via a etapa do sono um caminho de comunicação que às vezes nem dizem respeito à pessoa. O fato de você sonhar com determinada coisa não quer dizer que você está elaborando uma angústia a respeito daquilo ou que aquilo é seu. Às vezes, tal qual... por favor, temos o microfone aberto. Às vezes, você está numa situação existencial na qual partes da sua estrutura de pensamento estão funcionando como um aparelho de rádio e sincronizando coisas que não lhe dizem respeito, que estão de passagem por ali, mas que você acabou por sintonizar. Pode acontecer. E nesse caso, a mensagem não é nem com você, está de passagem para outro lugar. Não é? Muitas coisas nas nossas vidas são assim. Agora eu quero entrar especificamente no trabalho filosófico clínico, no lidar com o elemento sonho, com o elemento onírico. Microfone aberto, por favor. Temos microfone aberto. Verifiquem o microfone. Observem uma coisa. Quando uma pessoa nos relata, ao longo da historicidade dela, sonhos, o dormir, a qualidade do dormir, a maneira como isso ocorre, etc. Eu vou parar o gravador aqui. Bem, por problemas técnicos aqui que inviabilizaram a gravação, vou fazer um resumo desta última parte. O que em filosofia clínica propriamente fazemos com a questão do sono, com a questão do acordar, do dormir, das etapas do sono, do próprio sonho, propriamente dito. Né? É usual que cada um de nós tem milhares de padrões mentais, milhares de padrões cerebrais, que via urbanidade que surge numa sociedade na qual juntos construímos, juntos convencionamos estados linguísticos, estados de comunicação e preceitos que aproximam muito essas variações e tanto cerebrais como mentais, a tal ponto que temos a impressão de que nos compreendemos e de que conseguimos fazer alteridade. Dentro desses preceitos todos, quando um de nós se afasta muito, né, dessa pauta métrica de um eixo, aí começam essas questões como sendo patologia, como sendo diferente demais, etc. E vimos aqui como a medicina costuma lidar com isso. Lembrando sempre que não se trata de dizer que estão errados e nós certos, de modo algum. Estamos conversando Muitas vezes utilizamos, inclusive, critérios como estes, até para entendimento de certas questões, não é? Quer dizer, uma conversação. Agora, como lidar propriamente com esses estados mentais? Sendo que para algumas pessoas o que elas chamam de realidade não será essa realidade social que convencionamos, tijolo, pedra, madeira, mas será sim o estado dos sonhos, ou estado de vigília. É onde alguns se reconhecerão como seres existentes e reconhecerão suas coisas lá. Tivemos várias sociedades ao longo da escala civilizatória humana que nos mostraram isso, que davam crédito da verdadeira vida, da verdadeira existência a esses elementos alterados de consciência, alterados do cérebro, das imagens que criavam, né? É de se perguntar quantas manifestações religiosas e outras não derivam exatamente daí. No entanto, na clínica, quando isso surgir como algo a ser trabalhado, temos vários elementos. Um deles é ver lá onde existe essa linguagem, esse modo de ser onírico. Isso conversa com que partes da IP da pessoa. A historicidade dela vai nos mostrar ao longo da existência dela o que tem a ver esse processo de acordar e adormecer, e dentro disso onde se localiza o sonhar, o sono propriamente, e com que conversa dentro da IP dela e com que não, nem remotamente conversa. Exemplo, algumas pessoas consideram sonho bobagem. Fantasia a ser descartada solenemente não significa nada, não tem função alguma. E não é só uma questão do tópico significado delas. Os outros tópicos determinantes da EP dessas pessoas, às vezes, descartam e não há qualquer maior consequência. Mas para aquelas que têm, como vamos fazer a conversação disso? Vamos ver como. Se, por exemplo, uma pessoa precisa compreender o que é esse sonho, qual é a dimensão epistemológica dela para compreender esses sonhos? É tornando-se, por exemplo, neurologista e estudando o assunto tal qual, como vimos aqui no livro, isso abrandará suas questões, encaminhará suas questões? Ou vendo essa versão psicanalítica que eu acabei de ler para vocês? Vejam que para cada um, isso terá um caminho, um modo de ser. E é isso que nós vamos fazer no consultório, é isso que a gente vai trabalhar, respeitando todas aquelas conversações entre as bases categoriais e a IP da pessoa. Agora vou desligar o gravador para ouvir os senhores. De fato, vejam, vamos pegar esse exemplo que foi dado, né? Você está atendendo uma pessoa que tem profundos estudos, por exemplo, em Jung. E, portanto, ela tem o sonho como um elemento estruturante, não é, ligado às volições, especificamente ao desejo e também aos elementos de recado, como emissários, como uma notícia que chega e muitas vezes dentro de um preceito de sincronicidade. No outro curso que a gente está vendo estrutura de pensamento, nós terminamos de ver a trilogia O Inconsciente como Invenção, como Descoberta. E aí, na terceira e última parte, foi colocado para os alunos assim: algumas pessoas, pela maneira como construíram suas estruturas de pensamento, eles não têm apenas um inconsciente, às vezes têm dois ou três inconscientes, muito próximos de como Freud elaborou o inconsciente vindo lá de Schelling. Ou, às vezes, tem um inconsciente que absorveu um outro e que deixou ainda uma parte de fora. E temos também pessoas que não possuem, dentro das suas estruturações de pensamento, esse artefato, esse mecanismo chamado inconsciente. Tem outras coisas, muito diferentes. O que não quer dizer que alguns não possam construir ao longo da vida, dentro de suas estruturas de pensamento, um mecanismo qualquer que se aproxime do inconsciente ou o próprio inconsciente, como, por exemplo, por agendamento. Ao estudar uma teoria, pode ser a própria teoria junguiana, na qual existe consolidadamente o inconsciente coletivo, sobretudo, ela pode ficar agendada disso, isso se torna um prejuízo e é construído dentro da estrutura do pensamento dela. A partir daí, muitas questões começam a se explicar desta forma, muitos elementos. Se ela chegar ao nosso consultório, bem como você colocou, nós vamos acolher isso e vamos trabalhar agora a dimensão do sono, do sonho e dessas colocações a partir deste enfoque que ela dará. De outra forma, eu estaria desautorizando esta pessoa, né? A maneira como ela se construiu, se consolidou no mundo é essa, é por aí que nós vamos caminhar com ela.